Vamos falar de saúde, um tema muito atual, né, com bastante identidade aqui no sul do estado, que é o frio, né? Isso que o inverno oficialmente está chegando. Aliás, falei em Coutinho, que nos diz que semana que vem a temperatura cai de forma bastante significativa, né? O frio envelhece a pele? Uma das dúvidas. Bom, mas tudo isso nós e vocês em casa já sabem, participam conosco no 984521235. Está conosco o doutor Adroaldo Luiz Apolinário, médico dermatologista. Doutor, prazer em revê-lo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui falando sobre dermatologia.
Prazer é nosso, doutor. É verdade que muda muito no inverno, doutor, a pele?
Joel, assim, essas temperaturas extremas, com certeza a gente precisa ter alguns cuidados. A pele exige determinados cuidados para não ter problemas, né? Assim como o verão, o inverno também, algumas doenças acabam se agravando, né? Então, cuidados como hidratação, evitar banhos demorados, o uso da água muito quente, né? Cuidados com os lábios, enfim, de um modo geral... Tem algumas observações que são importantes nesta época do ano, sim, Joel.
Uhum. Então, algumas nós vamos atualizando aqui.
E a gente
aqui,
vai,
né,
falando durante a nossa entrevista, né?
Perfeito. Naquela série de mitos, né, se é verdade, se não é, até usei como a introdução, o frio realmente envelhece a pele, doutor?
Olha, eu não diria assim, envelhece de modo geral, né? O frio, ele traz, se tu não cuidar da tua pele, ele traz algumas consequências. Por exemplo, o ressecamento. E uma pele ressecada, desidratada, ela pode, consequentemente, envelhecer mais rápido, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu diria que um dos fatores principais de envelhecimento da pele é o sol, né? A gente vem também aqui na época do verão falar sobre a importância da fotoproteção e o fato de estarmos no inverno, daí eu volto a frisar, não quer dizer que não tenhamos que usar o protetor solar, porque um dos fatores externos mais importantes no processo de envelhecimento da pele é a exposição solar sem uma proteção adequada. Uhum. Embora, né, o sol é importante para também a síntese de vitamina D e outras para nos dar saúde, o excesso dele traz o envelhecimento. De modo geral, é isso. E outros fatores como o cigarro, né, o tabagismo, noites mal dormidas, o estresse, né, tudo isso são fatores que aceleram o processo de envelhecimento. Uhum. O inverno em si, a temperatura baixa, não tem esse poder de envelhecer a pele, digamos assim. Uhum. Claro que se você tem um mau hábito de tomar banho demorado, não usar excesso de sabonete, a tua pele vai rachar, a tua pele vai ressecar, aí ela vai dar aquele aspecto mais craquelado, mais envelhecido da pele, né?
Tem casos de pessoas que chegam a sentir dor ou ardência na pele agora no inverno?
Sim. Nós temos, por exemplo, um quadro que é muito comum e no consultório a gente vê nessas baixas temperaturas, é o eritema pérneo. Tá, o que é o eritema pérneo? Principalmente nas extremidades, mãos, pés, em alguns indivíduos até nas orelhas, que ficam mais frias, né? O que acontece? Surgem nódulos, né? Pápulas, manchas avermelhadas com coceira. O paciente chega no consultório parecendo até uma urticária, aquelas manchas vermelhas nas mãos normalmente. E isso é consequência desse frio. Então aí você tem que aquecer a mão através do uso de luvas, meias de lã, gorros, né? O paciente que sofre disso, ele tem dificuldade, às vezes, de colocar a mão numa água fria, lavar uma louça, né? Então, isso é um dos quadros, um dos exemplos do que pode acontecer com as temperaturas mais baixas. Uma outra situação que é muito comum é a dermatite seborreica, que é a caspa, vulgarmente conhecida como caspa, né? Ela também se agrava nessa época do ano, né? Principalmente com o banho muito quente. Então o paciente começa a reclamar que está sujando a roupa, está ficando com aquela casquinha nos ombros, está coçando mais a cabeça. Então a dermatite seborreica é outra situação que se agrava muito nos meses de inverno. E aqui eu posso falar também de uma doença muito conhecida, que é a psoríase, um tema que já abordamos aqui em outras entrevistas. Ela é uma doença também que piora nos meses de inverno, né? Porque o paciente se expõe menos ao sol também, né? E aí tem rosácea, tem uma série de outras doenças que se agravam também nessas temperaturas.
Doutor, o senhor já citou duas ou três vezes nesta parte inicial da nossa conversa, o banho quente, né? Vou pedir para a gente ampliar um pouquinho. Ele é tão prejudicial assim quando esse cenário apresenta?
Joel, você sabe que é. Porque, assim, parece uma coisa boba, né? Uhum. Quem não gosta de um banho quente? Né? Ninguém gosta de uma temperatura dessas baixas tomar banho frio, morno. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre falo, procura aquecer o banheiro de outra forma para te não usar aquela temperatura muito alta no teu banho. Né? Ali em 35 graus, por ali, né? Seria um banho ideal. E evite ficar muito tempo no chuveiro. E o uso de esponja também é outra coisa que acaba agredindo. Porque nós produzimos, através das glândulas da nossa pele, uma gordura, que é uma gordura saudável. E essa gordura, ela recobre todo o tegumento, né? Então, essa gordura, ela tem propriedades antimicrobianas, né? Combater os micróbios, combater as bactérias, né? Ela tem propriedades de reter a água na pele para manter ela hidratada. E quando você entra embaixo de um chuveiro, numa temperatura de 40, 42 graus, pega uma esponja e o sabonete e você esfrega a sua pele, você remove essa camada. Então ali você fica desprotegido. E aí as células da pele, elas se abrem, elas fazem microfissuras. A pele vai perder água pela pele, né? E o que acontece? Começa a coceira. Aí o indivíduo começa com aquelas picaçadas. Ah, tô coçando aqui, tô coçando ali. Geralmente na perna, que é onde a pessoa vai primeiro com a esponja, né? Vai lá esfregar a perna. Então começa esses pruridos. Aí o paciente chega no consultório e diz, ah, tô me coçando. Você vai ver que é um prurido xerótico. A gente chama esse quadro de prurido xerótico, é o termo técnico. Que é o prurido da pele seca. Aí você ensina o paciente a tomar banho e dá um hidratante. Ele olha para você assim, só isso, doutor? É só coceira da minha pele seca? E é. E aí ele te agradece, porque ele estava se coçando, fazia ali 30, 40 dias, e não tinha se tocado, que aquela pele estava assim, uma lixa. Uhum. Né? Às vezes chega num aspecto de lixa mesmo, que você precisa até, além do hidratante, usar algum outros medicamentos.
Doutor, eu já ouvi alguns depoimentos, provavelmente no consultório o senhor já ouviu também, algumas pessoas falam o seguinte, ah, eu tento dar um drible no banho, quando chega eu tomo na água quente, mas quando eu vou lavar o couro cabeludo, a face, aí eu tento colocar um pouquinho mais frio, né?
Minimiza, é.
É, mas a gente não pode esquecer, eu sei que é uma imagem natural das pessoas, o couro cabeludo, o rosto, a face, mas nós estamos falando de pele por completo, né?
Exatamente. E o rosto, nessa questão da dermatite seborreica, o paciente que entra embaixo de um chuveiro com a água muito quente e coloca aquele rosto embaixo da ducha, né? E ensaboa demais, e aquela pele ela vai ressecar. E se você não hidrata, se você não compensa com creme de hidratante, vai ficar vermelho, vai coçar, né? E a gente vê muito, por exemplo, o paciente com rosácea, né? O que é a rosácea, Eduardo? Rosácea é um quadro tipo um acne, né, da idade adulta. Geralmente a rosácea começa ali depois dos 35, 40 anos. Uhum. Né? Então ela se caracteriza por um vermelhidão na região do rosto, às vezes com formação de espinhas, pústula, e que nessa época do ano piora porque o indivíduo tem a questão do banho quente, a proximidade com fogão a lenha, com fontes de calor, lareira, uhum, fogueiras, né, o próprio vinho, né? Paciente que toma vinho fica vermelhão, né, daquele eritema. Aquilo é uma das fases da rosácea. Então, é outra situação que se agrava nessa época do ano.
Entrando em sinais que merecem atenção, doutor, ressecamento, né? Se ele deixa de ser normal, quando isso acontece? E como é que as pessoas podem fazer essa diferença entre uma normalidade e um sinal de algum problema?
Do ressecamento?
Isso.
O ressecamento é sempre um sinal de alerta, uhum, né? Se a pele está ressecada, ela precisa ser hidratada. Então, não existe ressecamento normal.
Já é um problema.
Já é um problema. Você precisa hidratar. Né? Seja ele no lábio, seja ele na perna, seja ele onde for, ele precisa ser hidratado.
Existe diferença entre pele seca e dermatite de inverno?
Esse termo dermatite de inverno, ela não existe, não tá? Existe a pele seca, o prurido xerótico, tá. A pele ressecada seria mais ou menos a mesma coisa, né? Assim.
Existe uma faixa entre idosos, crianças, que sofrem um pouco mais ou é padrão nessa questão do inverno?
Os idosos acabam sofrendo um pouco mais, porque às vezes eles não têm um banho assistido, né? Então às vezes ele tem dificuldade de mobilidade, aí tem dificuldade de se hidratar, de passar um bom creme hidratante, de fazer um banho adequado, né? A não ser que tenha alguém assistindo esse banho. E as crianças também são totalmente dependentes, né? Principalmente, por exemplo, a dermatite atópica. Dermatite atópica é outro quadro que piora no inverno, né? E ela é comum em crianças. E a dermatite atópica, 100% dos pacientes com dermatite atópica têm a pele seca. Então você precisa hidratar. Se aquela mãe não tem o cuidado de pegar o hidratante e passar, aquela criança vai sofrer. Ela depende do adulto, né, para fazer o uso do hidratante. Então essas populações, né, as crianças e os idosos, eles acabam sofrendo mais.
São 9 horas e 25 minutos. Estamos conversando com o Dr. Adroaldo, médico dermatologista. Deixa eu girar aqui com o WhatsApp perguntas da nossa audiência. Bom dia, Joel. Bom dia, doutor. É possível eu pergunte para o doutor por que minhas mãos racham no inverno, principalmente no canto das unhas? Pergunta o ouvinte. É possível?
Sim. Então, tem que ver se essas rachaduras não são consequência de uma dermatite de contato, né? Alergia a algum produto que ela possa estar usando nas tarefas diárias, nas tarefas domésticas, ou eventualmente até no trabalho, né? Lidando com alguma substância que está provocando uma alergia, né? E como consequência do inverno também, né? Então sugiro ao ouvinte que utilize um creme hidratante, deixe ele na bolsa, né? No local do trabalho, e sempre que possível usar esse hidratante, um hidratante à base de ureia, de manteiga de karité, né? De alantoína. Hoje existe no mercado vários produtos com essas características e ela vai poder aplicar várias vezes ao dia, vai minimizar.
O Anderson de Cocal do Sul, bom dia. É verdade ou mito se o ar-condicionado no quente, agora no inverno, traz problemas à pele?
Traz. Principalmente, como eu falei anteriormente, os pacientes com rosácea. Uhum. Né? Os pacientes que têm a tendência a ter rosácea, pele avermelhada, se eles ficam num ambiente de ar-condicionado, primeiro que ele acaba ressecando, né? O ar, ele vai tirando a umidade do ar, né? E aí piora, com certeza piora.
Outra dúvida aqui também, bom, se o
hidratante... Outra coisa, Joel, só pois voltando a essa questão do ar-condicionado, que eu acho importante, de repente, a gente orientar, as mucosas, né? Porque se você está num ambiente com ar-condicionado, não só a tua pele resseca a tua retina, resseca a tua narina, né? A mucosa nasal, o lábio. Às vezes você não percebe, mas aquele ar está quente e tudo isso está ressecando, está retirando umidade do ambiente, inclusive da tua pele. Então, assim, um protetor labial, um emoliente nos lábios, um colírio, né? De vez em quando é bom aplicar. E também um spray nasal, um soro fisiológico. Então, indivíduos que passam longos períodos dentro de um ambiente com ar-condicionado deveriam ter esse cuidado.
Muito bom, importante informação. Bom dia, hidratante, passar hidratante uma vez por dia é suficiente?
Às vezes não, depende muito do tipo de pele. Né? Tem indivíduos que a gente orienta o uso até 3 vezes, né? De manhã, de tarde e à noite. Né? Normalmente, eu oriento assim, pela manhã, se a pele é muito seca e precisa da hidratação, tirou a roupa de dormir, já aplica, principalmente naquelas áreas onde estão muito ressecadas e que está coçando. Depois do banho, no corpo todo, pelo menos, né? Se for escolher, que momento eu vou passar o hidratante? Depois do banho. Mas se você puder usar também num outro momento, pela manhã, por exemplo, é o ideal.
Dá para detectar, doutor, assim, os principais erros que as pessoas cometem no inverno?
No inverno?
Isso, é, né?
Sim, uma delas é o banho,
o
né?
Banho, né?
O banho é o principal, eu acho, de erro, assim. E outra coisa que é aquele... é inverno, eu não vou usar protetor solar, acho que não precisa, né? A gente está mais afastado, né, pelo movimento rotacional aí da Terra, né, nessa época do ano, a gente está realmente mais afastado do Sol. A incidência de ultravioleta é um pouco menor do que em relação ao verão, mas chega, né? E esse ultravioleta que chega, ele também é capaz de provocar manchas, de provocar envelhecimento na pele, né, de induzir a queimaduras. Então, o protetor solar é importante. Então, é outro erro que as pessoas também cometem.
Nosso ouvinte pergunta, o doutor falou já algo a respeito, a gente confirma aqui. Se existe um horário ideal, doutor, para hidratar a pele?
Então, assim, ó, no seu, o, depois do banho, aí o banho. Não, se, às vezes o paciente trabalha, né, faz turnos, noturnos, vai chegar em casa, vai tomar o banho para descansar. Então, nesse momento, depois do banho, seria interessante uma boa hidratação, né? A hora que acorda também, se tem uma área muito ressecada, vai lá e reaplica naquela área. Então, umas duas vezes ao dia o hidratante.
Bom dia, hidratante corporal pode ser passado no rosto?
Pode. Hoje a gente tem produtos que são assim, propícios para o corpo e também para o rosto. Uhum. Né? Claro que às vezes a gente precisa respeitar. Às vezes você tem o rosto quente, o rosto oleoso, uhum, e o resto da pele seca. Então, se você às vezes passa o mesmo creme do corpo no rosto, você pode aumentar a oleosidade do seu rosto. Aí aquele aumento de oleosidade pode desencadear lesões, como acne, espinha. Então, às vezes, para o rosto você tem um tipo e para o corpo você tem outro.
A Ângela, bom dia, Joel. Um abraço ao doutor. Ela fala o seguinte: minha principal dificuldade, especialmente do marido, diz ela, né, é seguir, ou seja, toda noite. Ela melhora uma semana, já para. Acho que ela quer dizer com hidratante, né, doutor? Eu acho que isso também não é um caso isolado, né? Eu também sou assim, melhorou uma semana, melhorou. Agora só quando piora, só quando aparecer de novo. É. Quer seguir, né?
Exatamente. Obrigado pela pergunta, Ângela. Então, isso é um hábito, né? A gente melhora e a gente esquece. E a gente acaba relaxando. O ideal é manter essa regularidade, né? Então, a partir do momento que você melhorou, você sabe que aquele é um hábito saudável, você inclui ele na tua rotina, né? Uhum. Porque a partir do momento que tu der aquela relaxadinha, o sintoma, né, a coceira vai voltar. Então, criar esse hábito é saudável, né? Uhum.
O pessoal está participando bastante aqui, aproveita, né? O doutor Adroaldo está conosco. Bom dia. Diz aqui que usa uma pomada que é com corticoide, e se isso é prejudicial se usar há muito tempo.
O corticoide, primeiro, ele é uma medicação que ela é muito boa, né? Para uma série de doenças da pele, principalmente as doenças inflamatórias. Né? Só que ele tem que tomar cuidado, porque o corticoide utilizado sem um controle, sem um acompanhamento médico, ele pode trazer problemas, né? Aquele corticoide pode dar atrofia da pele, ele pode deixar uma mancha branca no local em que tu aplicas, né? Se aplicares por um período prolongado, então tem que tomar cuidado. E a área também é importante, porque tem determinadas áreas que são mais... tipo, no rosto, na área dos olhos, você não pode ficar usando corticoide durante muito tempo, porque você pode induzir, inclusive, glaucoma, catarata, né? Na região genital, que a pele ela é mais fina, também ali o uso do corticoide pode levar a atrofia e aquilo formar fissura. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ver para que está usando e quanto tempo está usando esse corticoide.
Respondido. Bom dia, por que a pele do idoso se torna tão frágil?
Boa pergunta, assim, a gente recebe muitos pacientes no consultório, né, idosos, assim, uma população que frequenta muito o dermatologista. O que acontece com a pele do idoso, ela vai perdendo as estruturas que dão suporte a essa pele, né? O colágeno vai sendo degradado. Tal do colágeno que é tão falado aí, né? Toma colágeno, isso colágeno para isso. Então, esse colágeno, com o passar dos anos, naturalmente, no processo de envelhecimento, ele vai se perdendo. O sol, volto a afirmar, é um fator também que afina a pele e degrada colágeno. Daí a importância de cuidar com a exposição solar. Então, a pele do idoso, ela perde aquela capacidade de absorver trauma, né? De se distender. Então, por isso que é comum qualquer... Tem pacientes que a pele fica um papel. Você vai pegar assim no antebraço, geralmente aqui no braço do paciente, você tem que tomar o cuidado, porque se você faz um movimento brusco, você rasga a pele. Né? Então, o indivíduo, às vezes, o idoso, às vezes, ainda tem uma atividade no jardim ou alguma atividade que ele começa a bater, ou às vezes na porta, nos móveis, e forma aquelas manchas roxas. Né? E aí o paciente vai no consultório: o que, que é isso, doutor? É justamente isso, é a fragilidade da pele do idoso, que não consegue mais absorver esses impactos. Aí os vasos, eles rompem aos mínimos traumas, o sangue sai e forma aquelas manchas roxas. O que deve ser feito? evitar atividades que favoreçam os traumas nessas localizações, usar sempre cremes hidratantes, né? O idoso tem que estar sempre com a pele hidratada e protegida para evitar esse tipo de situação.